Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Lagoão, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras da safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Rudinei Erpen, ele que é produtor rural e técnico em agropecuária, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Rudinei, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes. Sempre é um prazer a gente poder colaborar e interagir com essa grande família do Notícias Agrícolas.
E você que está acompanhando a gente ao vivo pelo site ou também pelo nosso canal do YouTube, pode mandar a sua participação, a sua pergunta, que a gente vai interagir aqui também. Rudinei, a gente vai passar aqui na tela umas imagens que você mandou para a gente da sua lavoura de soja aí na região de Lagoão. Explica para a gente o que aconteceu no desenvolvimento dessa safra para chegar nessa situação que a gente está vendo aqui nas imagens.
Bem, Guilherme, a situação no Rio Grande do Sul aí teve um grande problema em micro-regiões ou em pequenas regiões do estado que sentiram muito a falta de chuva. A gente passou nessa safra 2021 aí, um ano de laninha, né, que para nós aqui na região sul é chuvas abaixo da média, né, e as frentes frias elas estavam tendo passagem muito rápido pelo estado. Então, onde chovia, muitos lugares, grandes volumes em pouco tempo, mas também tinha muitos lugares que acabava chovendo muito pouco ou até nada. A nossa região aqui, Lagoão, fica na parte central do estado, aí a gente tá próximo à Depressão Central. Foi uma região aí que tipicamente é uma das regiões do estado que mais chove, mas esse ano a gente teve grandes problemas com estiagem. A gente vem desde o mês de outubro com grandes perdas de chuva, né? Os acumulados ficaram muito abaixo do que seria a média, né? Continuaram ao longo de novembro, né? Dezembro, janeiro, e agora, bem no finalzinho do ciclo, aí a gente está começando a colher, até a gente já colheu um pouco das primeiras lavouras precoce. Então a gente teve essa grande perda, principalmente na finaleira agora. A gente teve agora na segunda quinzena de fevereiro e na primeira quinzena de março, a nossa região não teve nenhum índice de chuva, né? A gente não teve, os últimos 30 dias aí a gente teve praticamente sem chuva. As chuvas retornaram na terça-feira passada, dia 17, 16, 17, então elas retornaram aí para nós, né, amenizando um pouco a situação, mas a situação ficou nessa aí, como as fotos aí estão sendo transmitidas aí, as perdas são significativas, né, e elas não têm mais volta, né, então a cultura acabou concluindo o ciclo dela, né, sem água, né, então formou-se grãos pequenos, né, muito abortamento de vagem, muito abortamento de flor no passado, né, então vamos ter uma redução significativa da produtividade.
É, Rudinei, só para a gente ter uma ideia do tamanho desse prejuízo, dessa queda, qual que era a sua expectativa inicial para uma produtividade nesse ano e quanto é que você está esperando agora, depois que tudo isso aconteceu nesse ciclo?
Na verdade, Guilherme, a gente tem que dividir um pouco os ciclos, né? Então, o que acontece? Os ciclos curtos aí, né? Ciclo 5.0 até 5.3, a gente ainda vai ter uma produtividade média boa, né? A expectativa inicial da propriedade nossa era colher 3.600 quilos por hectare. E então, aí falando em 60 sacos. Nas variedades de ciclo curto, a gente vai conseguir chegar próximo a isso aí, entre 3.000 e 3.300, é o que a gente colheu aí, iniciou a colheita na última semana, né? Essas variedades de ciclo médio aí, variedades de ciclo médio entre 5.8 e 6, essas variedades a gente tem áreas com 50% de perda, né? Dá para ver nas imagens aí, a perda é significativa, né? A planta ela acabou secando a folha sem cair, né? Com os dias quentes e a falta de umidade, e o grão que se formou, né, já está terminando o ciclo agora, não tem mais volta, né? Ele ficou com um grão muito pequeno, né? Vai ter um PMS aí muito baixo, que vai causar essa perda aí, que a gente calcula que seja em torno de 50%. Estamos falando aí, então, buscar uma produtividade aí, em média, nesses ciclos aí, de 30 sacos, alguma coisa ao redor disso daí.
E agora, quando é que, até quando devem se estender esses trabalhos de colheita? Quando é que vai estar tudo encerrado por aí?
Nossa região, né, por ser, eu tenho uma altitude um pouco maior, tem um clima um pouco mais frio aí, a gente atrasa então um pouco mais. A gente agora que começou nas variedades precoces, né, se iniciou os trabalhos de colheita na última semana, a gente tende a colher durante todo o mês de abril aí, né, indo até praticamente aí 30 de abril aí, nos ciclos mais longos.
E aí, Rudinei, diante de todo esse cenário, como é que ficou a questão de mercado? Já haviam contratos fechados antecipadamente? Vai faltar para negociar daqui para frente? Qual que é a sua visão de mercado a partir desse cenário de perdas que a gente acompanhou?
Na verdade, essa alta de preço aí, ela tem, né, ela tem dois lados, né, uma moeda de dois lados. Eu acho que ela é interessante para o produtor que vai deter do grão, né. Nós, a nossa propriedade, tinha travado os custos. Na época foi uma opção que a gente teve. O preço também a gente só fez porque era um preço bom, né. A gente tem muito travamento, é entre 90 e R$ 100, né. Os custos, praticamente todos eles, foram travados nesses patamares de preço, né. Para cumprir contrato, graças a Deus, a gente vai conseguir produzir, pelo menos tem expectativa de, né, de conseguir produzir, né. Então, temos esses contratos aí, vamos torcer aí para ter algum excedente aí, para poder praticar nesses preços aí que hoje estão sendo praticados aqui na nossa região, algo em torno de R$ 160, R$ 162, né. Infelizmente, esses lotes aí levaram uma aprendizagem grande, né? Mas, como eu falei, eu acho que a gente teve a opção, né? Ninguém foi obrigado a fazer, e agora é hora de cumprir eles e bola para frente, né? O bom seria se seria tivesse sido um ano normal, que a gente ia conseguir, mesmo tendo a 90 ou R$ 100 travado esse custo, né? E ter o excedente, daí sim, para a gente pegar e aproveitar o bom momento que a soja está vivendo em questão de preço. Mas, infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, né, a gente teve essas perdas de produtividades aí, né. Foi localizado, o Rio Grande do Sul, ele tem alguns municípios que estão tendo produtividades muito mais interessantes, né, principalmente as de ciclo curto. Mas, como falei, né, nós, uma micro-região, a gente teve vários problemas no clima. Então, junto com esse preço que hoje já não é mais tão atrativo, ele acaba dificultando um pouco, né, a vida da propriedade e a vida financeira da propriedade, né? Mas a gente tem que buscar alternativas, né? Pensando já na safra 2022, né, que a gente vai ter uma safra com custos bem mais elevados, e tentar tocar para frente, né? É vida que segue para o produtor.
E agora, Rudinei, olhando para frente, para a sequência de safras, de ciclos, qual que é o seu planejamento terminando a colheita da soja? O que que deve acontecer aí na sua propriedade na sequência das safras?
Na sequência aqui, a propriedade trabalha com as culturas de trigo e aveia branca, né? A aveia branca está tendo uma grande procura. Nossa região aqui é uma típica produtora, né, principalmente para confinamento, né. O gado hoje também num patamar interessante de preço, ele está consumindo muito, está tendo muito gado confinado. Então é uma das culturas que a gente implanta agora na sequência da soja. E também, com essa reviravolta aí, a gente teve alguns anos fora do mercado de trigo, mas com essa alta de preços aí, a gente está conseguindo também ter algumas opções de travamento na faixa de R$ 70. Então a gente também vai fazer aí um percentual não muito grande, mas um percentual até significativo de trigo, né, para voltar a apostar na cultura. Também era uma cultura que estava um pouco desacreditada aqui no Rio Grande do Sul, né, devido a políticas de preço também, devido a ser uma cultura que tem um alto risco climático, né, uma cultura que principalmente tem que conseguir escapar da geada, tem que ter, né, um clima um pouco mais seco na época da colheita. Mas, em virtude desses patamares de preço também, tá sendo bem interessante, a gente também vai voltar a apostar nela.
Rudinei, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí na sua região. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu acho que, Guilherme, a agricultura ela é uma indústria a céu aberto e com certeza a gente queria também estar compartilhando boas notícias, né? Mas a gente está compartilhando uma realidade de uma micro-região, de uma pequena região do estado do Rio Grande do Sul que teve suas dificuldades pontuais, né? A gente teve problema com granizo, né? A cultura do milho propriamente já teve grandes perdas, porque a gente teve um outubro com chuvas muito abaixo, né? A gente teve 25% no mês de outubro de chuva da média histórica, né? A gente teve em torno de 40 milímetros, então já afetou a cultura do milho, né? Em novembro também, que a gente concentrou a chuva toda na segunda quinzena, então já tivemos um plantio de soja difícil. Mas a deixar a mensagem que a gente sempre sabe que é a dificuldade que tem, mas eu acho que é gratificante para nós produzir, alimentar o mundo e temos que erguer a cabeça e seguir para frente, né? Porque o grande desafio nosso é matar a fome desse mundão aí.
Rudinei, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar a finalização, esse balanço final da colheita da soja e também acompanhar como é que vai ser essa safra de inverno aí na região. Muito obrigado.
Obrigado, eu que agradeço.
Esse, o Rudinei Erpen, ele que é produtor rural e técnico em agropecuária, conversou com a gente para mostrar a realidade da safra de soja 2021 lá na região de Lagoão, no estado do Rio Grande do Sul. Rudinei comentando com a gente que os trabalhos de colheita já começaram para aquelas variedades mais precoces, e aí justamente essas as que têm produzido um pouco. O Rudinei falando que a média esperada lá para a região, lá para a propriedade dele, seriam cerca de 6 sacas por 3.600 quilos por hectare. A realidade dessas primeiras lavouras mais precoces vem sendo algo entre 3.000 e 3.300 quilos por hectare, ali um pouquinho abaixo da média esperada. Já para as áreas de cultivares mais de ciclo médio, ciclo longo, aí sim o problema maior vai aparecer. As perdas devido à falta de chuvas durante todo o ciclo de desenvolvimento dessas lavouras foram bastante grandes, muitos problemas com o desenvolvimento dessas plantas, e aí a expectativa já é reduzir pela metade a média de produtividade, ficando mais próximo às 30 sacas por hectare para essas áreas de ciclo mais longo lá na região de Lagoa, no estado do Rio Grande do Sul. O Rudinei também comentando que, diante de todo esse cenário, aqueles contratos que estavam firmados antecipadamente para travar os custos devem ter garantia de cumprimento, mas vai ficar faltando produto para aproveitar os preços elevados desse momento, aquela rentabilidade que era esperada com o produtor que ia negociar esses volumes depois da colheita. Vai ficar um pouquinho aquém do esperado lá na região. O Dinei também destacando que, já iniciando os preparativos do planejamento para a próxima safra de inverno, ele vai cultivar lá na propriedade dele aveia branca e também vai voltar a apostar no trigo. Ele destacando um mercado aquecido para as duas culturas, tanto para a aveia como também para o trigo, preços elevados e o produtor lá da região animado para ter uma boa safra de inverno, para ajudar a recuperar um pouquinho essas perdas da safra verão. Já é a segunda safra consecutiva que a região apresenta bastante perda devido a problemas climáticos. O Rudinei entrou em contato com a gente através das nossas redes sociais, então você também pode fazer isso. Se você tem a sua lavoura, quer mostrar, conversar aqui com a gente para mostrar a realidade da sua safra, não perca tempo, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Facebook, pelo Instagram, também pelo Twitter, e a gente vai trazer vocês aqui também no Realidades da Safra. Você também que está acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.